Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar sobre o mercado do boi gordo, vamos tentar entender esse rebuliço nesse setor que até poucos dias atrás estava ali numa estilingada de alta e de repente a gente vê ali os preços caírem de maneira abrupta e substancial. O mercado ali foi pego de calça curta e a gente traz então vários analistas aqui, sempre todos os dias, mais ou menos nesse horário, para trazer para você, da nossa audiência, sempre um ponto de vista diferente para que você tente aí formar a sua própria opinião e também levar para o seu contexto, da sua região, a melhor informação que te caiba. E hoje trazemos aqui então o Ronald Macuco, que é engenheiro agrônomo e consultor de mercado da Pátria Agronegócios. Ronald, seja muito bem-vindo, meu cara.
Olá, Letícia, olá a todos que nos assistem nessa manhã, já indo para reta de meio-dia aí. Quem já tiver com almoço aí, manda aqui. Já estou almoçando, entendeu? Porque o homem da roça, se eu falar com meu pai uma hora dessa, Letícia, ele já almoçou já, entendeu? Porque pula cedo, Letícia. Meu pai, 5 horas, 5h10 hoje, ele mandou um áudio. Estou indo para o retiro pesar um gado, mas meu tio Jânio, um abraço aí, tio Jânio, os demais ali que estão lá mexendo na lida ali. Mas sim, Letícia, o mercado do boi nessas últimas 10, 15 dias aí movimentou bastante, tá, Letícia? Movimentou bastante. Meu WhatsApp não parou de piar aqui, não, entendeu? Chamando, WhatsApp chamando, produtor rural preocupado e com toda a razão. Houve um movimento muito rápido na bolsa, de um movimento de queda. Boa parte desse movimento, liquidações de contrato de pessoa física que estava comprado. Que está indo passar as férias de final de ano aí mais tranquilo. Então precisou, estava muito comprado, diminuiu a mão comprada. E pessoas, PJ não financeira, que aí talvez seria frigorífico, talvez comprou bastante no físico a 340, 345, 350, até 360 teve boi, que eu acredito que entrou vendido também. O próprio commitment aí que sai final de quinta, sexta-feira mostrou. Que o movimento de não PJ não financeiro foi o grande vendedor na bolsa que fez esse movimento aí de mais de R$ 40 de queda desde o pico ali para dezembro, para janeiro até o fundo do poço. Nesse atual momento, o mercado opera aí hoje subindo R$ 5. Então, boi para janeiro próximo a 315, boi para fevereiro 310, boi para março também 310 e boi dezembro R$ 321. O movimento foi forte no físico, na bolsa, mas no físico vamos acompanhar aqui, discorrer o que a gente está vendo e a bolsa ainda não viu.
Então, peraí, vamos rebobinar um pouco a fita. Sou da época da fita, devo admitir que dei uma denunciada na idade agora. Mas voltando um pouquinho, Ronat, olhando para essa queda abrupta, eu lembro que lá para outubro, quando eu conversei com você pela última vez, a gente estava ali num pico de alta, inclusive a gente estava falando de um boi de 350, tentando ali pensar se beliscaria os 360. E ali naquela entrevista eu lembro de você pontuar que poderia haver nesse caminho, nesse trajeto até o final do ano, até o comecinho de janeiro, uma ligeira queda, uma realização de lucros e que isso seria natural e saudável para o mercado, mas não esse rebuliço, né, esse tendel que aconteceu. Quais são as possíveis causas, né, dessa queda tão rápida, né? O que que você, justamente isso que você pontuou, né? O que que foi, o que que as pessoas viram, né? O que que o mercado viu na B3 e que não foi olhado então no físico, que o físico ali ficou meio que paradinho, né?
Letícia, acho que a gente tem duas histórias aqui para ser contadas. Foi bom você falar assim, rebobinar aí a fita, né? Então, esse filme a gente já viu antes, tá, Letícia? Se eu puxo aí nos últimos 10 anos, dezembro, novembro para dezembro, a gente tem correções muito fortes no boi, já 3 anos seguidos, assim, três novembro seguido com frequência. Então, cabe uma atenção também olhar com a lupa nesse atual momento. O que é que fez o boi cair R$ 40 na bolsa? Foi especulação. Especulação de quê? A China vai pagar menos pela nossa tonelada exportada? A China não quer pagar acima de 5.200, 5.100 dólares? Isso talvez é um momento. Mas aí a China estava olhando para um dólar de quê? Um dólar de 5,85, 5,90? Hoje é um dólar de 6,10, 6,9. A conta pode ser outra. Segundo, apareceu mais boi do novembro para dezembro, que não tinha dentro do dezembro, que não teve dentro do outubro, Quem está aqui nos comentários, nós temos 72 pessoas nos assistindo ao vivo aqui. Dá um like aí, compartilha e deixa aqui nos comentários. Apareceu mais boi na sua região? Apareceu mais novilha gorda? Apareceu mais vaca gorda? Não. Ah, o atacado está na máxima histórica. Sim, Letícia. O atacado está na máxima histórica que a gente acompanhou. O boi também renovou. Em algum momento em Praça Paulista teve boi de 360, 352. O CEPEA mostrou esse preço. Goiás. Animais prêmio aqui, a gente teve até acima disso. Então, mas a escala continua curta. Ah, o frigorífico vai dar férias coletiva. Vai dar férias coletiva por quê? Porque tem mais. Porque a conta não está fechando no positivo, a margem líquida deles não sustenta boi nesse patamar. Ou é que não tem boi pronto em volume? Então, as perguntas que eu estou abrindo aqui, talvez quem está nos assistindo pode responder. Mas, assim, uma coisa é real, não existe esse volume de boi de uma semana para outra, Letícia. Porque se existisse, o frigorífico não estaria comprando na mesma semana ainda, Letícia. E sim, o frigorífico pode pagar um pouco a menos, porque ele acredita que a conta dele não está positiva e ele não quer trabalhar no negativo, ou não quer trabalhar com margens estreita. Naquele momento que a gente olhou um boi em outubro e a gente até cravou, foi um título aqui da nossa bate-papo, o boi de 340 chegaria em Praça Paulista, chegou e passou 12, R$ 13. Agora, hoje a bolsa está subindo, Letícia, porque não justifica quedas tão grande na força que foi. Então, eu digo para o pecuarista: se você não usa bolsa, se você não utiliza bolsa como gestão de risco, paciência. Continua fazendo o seu giro, olha para frente, ah, tem o boi pronto. Se você tem boi pronto, a orientação é que você venda ele e volta para a compra de reposição. Acho que essa é a orientação, tá, Letícia?
E Ronald, olhando para essa situação, como que o físico não se alterou muito, já que a gente viu esse rebuliço acontecer no futuro, né? E o físico ficou ali um pouco mais paradinho, né? Como que a gente observa essas duas dinâmicas acontecerem?
Letícia, eu vou trazer o efeito de causa, tá bom? Eu vivo o que o pecuarista na ponta vive. Claro que o meu volume é muito menor do que alguns que estão nos ouvindo aqui. Eu tenho uma área no Pará e quinta-feira, Letícia, um comprador vai pesar ali 30 e poucas fêmeas. Novilha acima de 350 quilos e vaca acima de 400 quilos. Quando eu falei para ele, até o momento o comprador, Letícia, estava pago. Vou falar da minha realidade, depois eu trago a realidade do cliente e o que eu analiso. Quando eu falei para o comprador, era só vaca no início, ele estava me pagando o preço. Desculpa, era só novilha. Quando eu falei que tinha vaca gorda também, ele falou: Ronald, quantas vacas gordas são? Ah, são umas 12 vacas gordas. Apareceu uma novizinha aqui, eu posso comprar e colocar junto com minhas novilhas. Ele falou: Ronald, para vaca gorda eu te pago nessa semana, Letícia, após a bolsa cair. Ô, Ronald, eu pago um pouco mais nas vacas gordas. Eu arrumei escala para quinta. Para sexta-feira, e eu vou comprar aí nós pés o gado. Então, assim, o físico não mudou na mesma proporção ainda, Letícia. Ah, os leilões, o mercado esfriou? Esfriou, porque tinha bezerro de R$ 15, 16, já sendo pipocado aí em leilões, região de Uberlândia, região do Mato Grosso. Então, opa, deu uma esfriada natural, o boi corrigiu. A gente esperava isso, e lá na minha fala eu disse, era saudável isso acontecer, porque o boi estava subindo a 14 semanas consecutivas, Letícia, há 3 meses e meio. Não parou de subir o boi, então era natural o boi ter uma correção. Agora, a correção que a bolsa teve, Letícia, foi muito maior do que o fisco pode nos dar nos próximos dias. O boi vai ter correção? Vai. 5, R$ 10 nos próximos dias vai acontecer. Agora, a pergunta é: vai aparecer esse volume para manter toda o movimento? E aí, a gente pode entrar. Onde tem pasto hoje, Letícia? Porque o pasto que vem no Centro-Oeste vem muita lagarta junto. Eu falei, vou pegar alguns dados aqui, tá, Letícia?
Ó,
E eu
inclusive, eu vou
consigo.
só te interromper um pouquinho, ó. O Erison Leite, que está falando com a gente aqui, inclusive, pessoal, vocês que estão aqui interagindo no site do Notícias Agrícolas, no YouTube, lembrem de mandar a cidade e o estado que vocês estão falando. Olha só, Ronald, o Erison diz o seguinte: bom dia, aqui em Jardim, no Mato Grosso do Sul, não temos pasto, pouca chuva. Segue daí, Ronald.
Aí, ó, poucas chuvas. Tem local que a chuva até chegou. Minas, Goiás, São Paulo, Paraná, Tocantins, só que há um relato muito grande esse ano de problema de lagarta. Região de Xinguara, a chuva até chegou, que é a região do próximo a Marabá, mas deu muita lagarta. Nossa região, onde eu estou, Transamazônica, ainda não tem chuva. E aí, você encontra um volume menor de animais nesse momento. E o preço não mudou no interior, porque eu até comentei isso para clientes e postei um vídeo hoje que eu fiz uma live para cliente, dia 21 do 11, Letícia. A gente acreditava que era um bom momento para vender boi gordo, para vender um animal mais pesado. E esperar ou entrar na reposição. Porque não faria muito sentido um boi acima de 350 segurar ele muito mais se ele estivesse pronto. Ah, Ronald, nos últimos meses, dentro do setembro, dentro do outubro, dentro do novembro, deu muito certo. Será que do novembro para o dezembro daria certo? Na nossa visão, talvez não. Porque a gente estava no topo, sempre que o boi bate um topo, olhando, ou isso é quase estatístico, quando você olha com análise gráfica, ou que seja uma análise fundamentalista de bolsa, sempre que o preço bate o topo anterior, o topo passado, ele tende a corrigir, porque tem muita gente vendendo. Então o boi até passou um pouco, se sustentou ali 2, 3 dias acima dos 352 e logo teve correções. Resumo do que eu quero trazer aqui. Clientes relatando, Letícia relatando, sobre esse movimento, que não tem pasto à disposição ainda. Então, aquele boi que a gente espera dentro do no dezembro, dentro do janeiro, em volume, talvez não vá aparecer, Letícia. E por isso que o boi talvez volta a subir. Já subiu desde o fundo do poço da especulação total que a bolsa aconteceu ali. Boi sobe R$ 15. A gente teve boi em março sempre precificado a 290, 295. Hoje é um boi de 310. Já subiu 15, R$ 20 desde o fundo do poço. Que a bolsa cai nesses últimos 10 dias. Olha, você está dizendo que o boi estava 340, caiu para 290 e já está 310? É isso aí. Então, pecuarista não precisa vivenciar isso, tá, Letícia? Não precisa vivenciar essa loucura de bolsa. Continua com o plano, segue o plano no físico. Se você fez proteção e você tem boi para sair dentro do março, dentro do abril, bacana. Se não tem, continua olhando para fazer sua gestão de risco, porque hoje o mercado talvez não justifica os atuais patamares de preço que a bolsa está precificando nesse momento. E aí, a gente vai ter preço sendo reajustado para cima. Apesar, Letícia, de vivermos um atacado caro para o atual momento, de ter exportação, a China querendo renegociar contrato abaixo dos 5.100, 5.200, e de toda a conjectura, tá bom?
Ô, Ronald, então, pera lá. A gente pensa numa queda tão abrupta e tão substancial dessa maneira quando acontece alguma coisa muito fora da curva. Ou alguma emergência sanitária, né, como foi, a gente teve ali um episódio da vaca louca atípica não faz tanto tempo assim. Ou quando tem ali uma oferta repentina muito grande de animais, que aparentemente não foi o que aconteceu. Se a gente não tem esses animais agora, a gente vai ter para atender essa demanda, seja interna, seja demanda externa, que está indo muito bem, obrigada, daqui 30, 60, 90 dias, como é que vai ficar isso?
Ah, Letícia, acredito que o mercado deva ajustar para cima. E quem? Porque se a gente não, se não aparecer esse boi de pasto, Letícia, se não aparecer esse boi de confinamento e a demanda continuar no mesmo patamar, Letícia, não justifica o preço que tem hoje. Ponto. Tá, Ronald, perfeito. Isso você está olhando em dois setores. Não aparece o animal de pasto e nem o animal de confinamento. Ou aparece, mas a demanda supera ele. A demanda pode dar uma esfriada. Nesse momento não está mostrando isso, tá, Letícia? Claro que aí a gente discute com alguns compradores de frigorífico e a gente vê rádio bastidores, que é a gente vê sim a China querendo pagar menos. Ronald, por que se fala tanto da China? Nós não tem Chile, nós não tem Estados Unidos, que está com probleminha aí de levar boi vivo do México. Pode ser que o foco de compra venha para o Brasil, sim, mas a China representa 46, 47, 50% do nosso volume exportado no ano. Então é um grande comprador de exportação, que a exportação representa 29, 30% nos últimos meses estava representando da nossa produção total. Mercado doméstico, Letícia. Agora é para ter maior liquidez, né? Vamos acompanhar aí o atacado, vamos acompanhar o mercado nos próximos dias, temos Natal chegando, Final de ano, 13º, tudo isso justifica que essa demanda não deve diminuir, tá, Letícia? E como eu não consigo guardar estoque de carne dentro da minha geladeira, eu preciso vir para o mercado para comprar. Ah, eu entendo que o poder de compra do pecuarista está menor. Sim, está menor. E os próprios frigoríficos, nesses últimos 3, 4 dias, já tentou baixar preço e em alguns locais estão comprando. Estão comprando escala cheia? Estão comprando em volume cheio? Não. E natural, porque também não tem animais para comprar em volume cheio. Mas, por exemplo, Marabá, em região de Xinguara, a gente viu ali clientes, compradores ali relatando. Figurinha pagando 290. Baixou R$ 5, 295 para 290. Aqui, ó, acabou de passar para nós aqui, ó, Brasilândia, Rondônia. Caiu R$ 5. Novilha, 275. Opa, então o próprio mercado já estava equalizando. Agora, havia um spread muito grande, Letícia, entre categorias fêmea, vaca, novilha, bezerra e boi gordo. Quando a gente viveu lá em 2021, o pico do boi gordo, 340, 345 em Praça Paulista, essas categorias, Letícia, estava com preço muito aquecido. E
Acompanharam, né?
acompanharam. Então havia um spread, havia uma diferença entre preço, que era só eu vender meu boi gordo ou meu bezerro de 14, R$ 13 e comprar a categoria de reposição, porque faria muito sentido. Sinop, região, caiu R$ 20 a arroba da novilha. Tudo isso no final de semana. Apareceu mais gado em Sinop? Ou não? Foi simplesmente um movimento. Eu não consigo pagar, esse é o preço que eu tenho hoje. Opa, se foi isso, está tudo certo, tá, Letícia? Está tudo certo. Agora, que o movimento de pagar, a gente vai ver se vai ter volume chegando. O pecuarista vai vender R$ 20 abaixo? Ou ele vai vender a conta gota e o mercado vai voltar a subir? Essas perguntas que a gente vai responder nessa reta final de ano, onde a liquidez nos leilões ela é menor, tá bom, Letícia? Nesse momento nós temos 210 pessoas assistindo nós, Letícia. Nós temos só 22 curtidas, né, Letícia? Não, vamos chegar aí pelo menos 100 aí,
Vamos
moçada. Tem 200.
soltando joinha aí, galera. Vamos fazendo a inscrição no canal do Notícias Agrícolas Oficial. Ronald aí também fazendo a nossa propaganda aí para vocês, da nossa audiência. Então, ó, deixa o seu joinha aqui pra gente. E, claro, ativa o sininho para receber as notificações. Assim você não perde nenhuma entrevista ao vivo que estiver acontecendo no Notícias Agrícolas. Ronald, você me deixou um gancho aqui para uma pergunta, falando justamente desse. Quase que um teste, né? O pecuarista vendendo a conta-gotas para ver se o frigorífico vai aceitar, né? Dá aquela para ver aquela questão da oferta e do quanto o frigorífico está precisando comprar. Aí tem aqui, ó, o José Ricardo De Luca. Ele diz o seguinte: Bom dia. E aí, teremos frigorífico ditando as regras de novo ou o produtor ainda dita as regras?
José, meu amigo, quantos produtores a gente tem pecuarista no Brasil? Hoje eu falo mensalmente aí, Letícia, usando tanto as minhas redes, canal no YouTube, que tem aqui, Notícias Agrícolas e outras redes, mas se eu pego só minhas redes, hoje eu falo com 250 mil pessoas mês. Muito focado no pecuarista, que é o meu cliente principal, que me procura no dia a dia. O sojicultor também, que tem pecuária. Mas sim, hoje é muito difícil, tá, José? Você reunir o pecuarista trabalhar com o mesmo custo, com as mesmas necessidades. Então, assim, quem vendeu na bolsa não foi pecuarista, tá, José? Quem fez essa queda aparecer do nada aí foi especuladores, foi pessoas que usam a bolsa como gestão de risco. Podemos dizer que foi frigorífico que comprou muito gado no físico e, para se proteger, vendeu na bolsa? Pode ser também. Travou alguns contratos de atermo, garantiu o boi naquele patamar que possa rodar nos próximos dias e foi na bolsa e fez sua proteção? Pode ser. Mas a bolsa, ela é um reflexo do mercado físico. A bolsa caiu. Se o mercado físico não aparecer animais, a bolsa vai voltar a subir, porque o fechamento da bolsa, ele é com o preço do físico. É o indicador CPEA, que logo, logo vai passar para um indicador da Tagro, que fecha o preço da bolsa. Então, apesar da especulação, quem vai ganhar aqui, quem vai ditar a regra, no final do dia é o animal no físico, tá bom? Se não aparecer, meu amigo, é o que aconteceu no lei, nos leilões de bezerro nos últimos dias. A gente viu o bezerro tão, tão, tão aquecido, porque tinha menos animais no figurino, no leilões e muito pecuarista vendendo boi, vendendo reposição, querendo comprar bezerro. Então, o bezerro subiu aí. Em média, nos últimos 70 dias, bezerro sobe R$ 1.000, tá bom, Letícia? O próprio indicador CPEA mostra isso.
É, o João Lunardi, ele dá uma sugestão aqui que, claro, João, a gente vai passar, né? Eu vou fazer questão de passar aqui para a chefia, para avaliação, que a gente devia trazer uma entrevista com algum dono de frigorífico importante também. Claro, sempre bom trazer essa sugestão. Obrigada, né? E também obrigada pela sua audiência. É, o Ronaldo, o Ronald, ele diz o seguinte: muito difícil o boi conseguir segurar esses preços em janeiro. É só o frigorífico aterrorizar o pecuarista que ele começa a vender. O que que você acha disso?
Não, mas aí, Letícia, acho que vamos mostrar nossa tabela para ele, Ronaldo. A própria tabela da bolsa já mostra um boi R$ 30 abaixo do que foi praticado dentro do novembro, tá, Ronaldo? Então, assim, se cair mais que isso, aí seria 45. Mostra aí, Letícia, aquela tabela nossa para a gente falar da conta do boi magro. Pode
Vamos
ser,
lá, Pedro,
Letícia?
vamos jogar na tela então. Bora lá.
E aí, a pergunta que fica é: nesse momento, a conta do boi magro, ela fecha? Teve reajuste no boi magro nos últimos dias?
É, eu ia
Teve.
chegar nessa pergunta com você também, Ronald. Foi colocado em risco também os preços para reposição
Letícia.
nesse jogo de que ficou essa maluquice toda de preço?
Pois sim, tá, Letícia. Foi, não que foi colocado em risco. Eu até aumentei aqui a tabela para quem está aí nos assistindo. Esse é o preço do boi na bolsa projetado, tá, Ronaldo? Então, o mercado novembro terminou um boi 350 em Praça Paulista. Para fevereiro, já é R$ 40 de diferença. Vezes um boi de 20 arroba, são R$ 800 a menos, tá, Ronaldo? Então, sim, a própria bolsa projeta isso. Então, beleza. Aí se vira. Como você falou aqui, acho que a palavra boa ali vai. Soltar aqui, como se diz, soltar o pavor no pecuarista, muitos que negocia boi magro, olhando para a bolsa, viu que alguns compradores saiu da compra do boi magro. E a conta do boi magro de 340, 350 em Goiás, Letícia, em São Paulo, já não fecha mais a conta do confinamento, em Minas, no MS. Então, sim, a categoria de reposições teve correções, sim, tá, Letícia?
Olha aí, olha aí. O Luciano Nunes, primeiro ele manda aqui um parabéns pelo trabalho. Ele fala do Oeste do Paraná. E aí ele traz um contraponto ao que diz o Ronaldo. Luciano Nunes diz o seguinte: olha, Letícia, eu acho que não abaixa mais porque não tem boi gordo. Eu acho que até sobe um pouco em janeiro. Gosto
Faz
assim, gente. Eu
total.
gosto de vocês movimentando aqui o nosso chat, acrescentando aqui na nossa conversa. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal do Notícias Agrícolas. Deixa o joinha, certo? Ative o sininho para receber as notificações também. Ronald, vamos fazendo esse bate-bola com o pessoal aí.
Luciano, faz total sentido sua fala, tá, Luciano? Porque a bolsa já caiu, né, Luciano? E aí, o Luciano deve olhar para a bolsa. Tá bom? O Luciano deve olhar e aí o Luciano olhando para a bolsa, vendo um boi 310. Chegou tata, Luciano. Esse boi chegou está a 295. Então, imagina que ele já subiu R$ 15 desde a queda que a bolsa corrigiu tanto. Então, faz sentido. Claro que aí agora a gente tem que sentir o mercado nos próximos dias. Vai aparecer boi após essa queda? Novilha 275 na Rondônia? Vai ter volume de novilha? Opa! Não. Em Sinop, o rapaz comentou aqui, caiu R$ 20 de uma semana para outra. Vai aparecer? Então, essa é a conversa que a gente dita. Eu, particularmente, não vi isso acontecendo no Pará, porque o preço estava muito defasado. Então, eu estou embarcando vaca gorda, novilha, quinta-feira, com o mesmo preço praticado. E aí, a vaca, ele até subiu um preço, porque não tinha vaca, eu estava só negociando novilha gorda. Apareceu as vacas, ele pagaram até um pouco mais, tá, Letícia? Essa semana. Ah, Ronald, qual o preço? O preço no Parazão ainda é depreciado. Eu vendo para quem? Eu vendo para o frigorífico? Não, eu vendo para o marchante. Porque não temos cadastro no frigorífico. A realidade, talvez, de depois quem vai assistir aqui, nós temos 300 pessoas ao vivo aqui e temos aí 76 curtidas. Comenta mais, curte aqui, vamos botar 100 pessoas curtindo. Mas resumo: quem aqui vende boi para frigorífico? Quem é que tem cadastro no frigorífico aqui? Quem é que tem boi a termo no frigorífico aqui? Então, moçada, eu falo das dores de vocês. Eu sinto essas dores que você sente no dia a dia na hora de negociar seu boi. Então, assim, é um corretor, é um marchante, é o cara que compra lá, entendeu? É a mesma realidade suas. Lá no Parazão, novilha. Posso até postar o vídeo depois lá nas minhas redes sociais, Letícia. Novilha, padrão Europa, padrão China, que fosse assim. Animais que estou vendendo para o marchante. O marchante está ganhando aí 10, R$ 15 aí por arroba, tranquilo. Então, essa é a nuance. Muitos aqui não têm acesso também direto ao frigorífico. Então, abre aqui um parênteses aqui, seria até interessante, inclusive, a gente vê alguns frigoríficos hoje na Transamazônica, na região norte do país, com um escritório ali da parte ambiental, para regularizar a parte ambiental dos produtores. A dificuldade nossa hoje do norte é que eu não tenho título da minha terra. Minha família está lá desde a década de 70 ali, e até hoje não tem o título da terra. Como é o caso de quem está no norte do Mato Grosso, quem está também, muitas vezes, no Maranhão, no Piauí, na Rondônia. Então, tem dificuldade de ter um cadastro diretamente, tá bom?
Olha aí, ó, o Anderson Facchiano, ele diz o seguinte: bom dia, com a chegada das chuvas, os pecuaristas vão segurar mais.
Agora, Anderson, eu acredito, Anderson, garrote rural aí, ó. Opa! Garrote rural.
Garrote rural.
Eu acredito que o bezerro e a reposição de fêmea, isso vai ficar mais difícil de comprar, tá, Anderson? Por isso que quem tem boi pronto hoje no Vilha Gorda, cara, coloca para a escala de abate e volta para a culpa de reposição. Ah, Ronald, mas o preço é R$ 10, é R$ 15 abaixo. Opa, você quer segurar? Você vai ganhar peso no seu animal nesse período? Se não, porque aí eu concordo com você, entendeu? Vai haver uma briga boa aí nos próximos dias de reposição, porque tem capim. Até estava falando hoje de manhã, Letícia. Letícia até ouviu aqui o bate-papo com o comprador do frigorífico ali do Parazão. E ele falou a seguinte frase: o boi escorrido, né, Letícia? Vai aparecer, vai,
Tendo conversas que eu
talvez.
sou fofoqueira, hein, Ronald, pelo amor de Deus.
Verdade, Letícia. Você falou do boi escorrido, que é um boi que vai ter capim agora, um boi que vem da seca, o parazão chega ali o capim. Então, assim, talvez a gente pode ter uma falta de boi, segundo ele, olhando, talvez dentro do janeiro. Então, eles já estão se planejando. Então, olha para você ver o sentimento de um comprador local. Será que vai acontecer? Temos que sentir o mercado. Ver como é que vai vir essa inflação aí nos próximos dias. Será que a taxa de juros vai subir mais uma vez? Tudo indica que sim. Hoje, com esse dólar nesse patamar aí, Letícia, os contratos de exportação devem ser reatualizados para cima, mesmo os compradores não querendo pagar mais, tá, Letícia?
Queria chegar nesse ponto com você também, Ronald. A gente viu também essa estilingada do dólar novamente. É, né? Um ano que a gente já sabia que ia ser de dólar volátil, nada de novo sob o sol. Mas eu queria saber de você qual que é o papel do dólar nesse contexto que a gente está agora. Isso deve diminuir volumes ou não? A gente deve ver uma renegociação de contratos, mas ainda assim vai seguir sendo compensatória a exportação. E a gente está vendo esses volumes desempenharem muito bem até agora.
Letícia, e tudo fica barato, né, Letícia? Só não fica barato o custo de produção do pecuarista.
Ah,
É
mas
muito bom você
daí,
vender
né?
soja, é muito bom você vender milho, é muito bom você vender boi. Vamos pegar dessas culturas e desses produtos que a gente acompanha. E quando eu falo das proteínas, Letícia, não estamos falando só da proteína bovina, mas suína, o frango também está caro nesse atual momento. Letícia, o custo da produção do pecuarista, do sojicultor, não cai com o dólar alto. Isso é o principal problema desse momento. Porque quando eu olho só do preço de venda, ele é muito fácil de analisar. É muito fácil de eu olhar. Mas e aí? Os preços dentro da fazenda caiu? Não caiu, Letícia. A gente continua pagando caro nos nossos insumos. O boi, ainda bem que subiu no ano de 24, apesar da correção que teve aí. O boi subiu em média aí. Vamos botar aí R$ 90, R$ 85 por arroba. Então, isso traz. Mas a soja não subiu, o milho não subiu. Ah, então eu vou ter produção de arroba mais barato lá na frente, porque o milho ainda não é o patamar que era 2021, milho de 85, de média, Brasil. Tá, então vamos acompanhar. Mas sim, hoje a gente está falando que abatemos muita fêmea no ano 22, 23 e 24. Por isso, justifica essa alta nos preços, porque tem menos bezerro. O Danilo aqui, Carvalho, perguntou: aqui em novo repartimento. Novo repartimento fica entre Pacajá e Tucuruí, Pacajá e Marabá. Novo repartimento ali, conheço a região ali. Minha família tem fazendo um pouco para frente. O preço ainda do garrote, do bezerro, sem preço ainda de garrote e no bezerro. Preço de reposição realmente vai segurar mais baixo? Eu acredito que a gente vai ter uma equalização. Vamos equalizar aí, tá, Danilo? Nós estávamos com uma defasagem muito grande do preço da fêmea do Parazão para o preço do bezerro. Hoje, nessa região sua, preço de bezerro R$ 11, R$ 11,30. Vaca, vai achar 8,50, R$ 8, vaca gorda. Entendeu? Depende, o movimento até um pouquinho baixo, depende da logística. Então, sim, fêmea, bezerra, 7,30, 7,80. Esse é o preço, entendeu? Vai ter ajuste, sim, acredito, nos próximos dias, até para cima, apesar do boi caindo. Olha para você ver, porque o preço está defasado, tá bom, Letícia?
É, o Danilo adiantou minha pergunta aqui, que eu ia perguntar justamente isso, né? Você comentou que a gente deve ver os reajustes positivos virem caminhando, né, para a arroba bovina, e ia perguntar se também para a reposição a gente veria esse movimento novamente. Então, você já trouxe essa resposta. É, olha só, Rona, te atingimos as 102 curtidas aqui no nosso vídeo hoje, na nossa entrevista.
Fala, Letícia. Tem 300 pessoas, 286 pessoas ao vivo, só tem 102 curtidas, Letícia? Não, nós precisa, como diz a nossa eterna ex-presidenta, nós precisa bater a meta, nós dobra a meta, né,
Atingir
Letícia?
a meta e dobrar a meta, com
Dobra a
certeza.
meta. Então, assim, moçada, mas assim, eu sei que curtir aqui é bom que entrega mais pessoas recebem, mais pessoas vê do que a gente tá falando. O amigo aqui sugeriu aqui, Letícia, pra gente trazer alguém do confinamento, do frigorífico, concordo. Tem até alguns nomes que posso indicar aí para você, para entender um pouco mais. Mas sim, traga pessoas que colaborem com o pecuarista, colaborem com a transparência do mercado. O mercado subiu em 4 meses R$ 130, mais ou menos, R$ 120 no boi. O mercado cai em 3 dias, Letícia, R$ 40. Então tem alguma coisa errada, tá bom? Para subir, sobe de escada. Para cair, cai de elevador. Ah, por que caiu nessa magnitude? Alguém que usou de oportunidade, alguém que viu que o frigorífico ia sair de compras, então bateu forte na bolsa e logo depois que o boi cai R$ 40, começa a sair um movimento geral. Ah, tô saindo das compras. Então, assim, o pecuarista, o preço vem subindo, escala semana após semana, mês após mês. É natural a correção? Natural, Letícia. É saudável o preço cair. Porque senão você não tem nem espaço para comprar reposição. Não é saudável. É da forma que cai, tá, Letícia? Da forma que cai, parece que a bolsa tem pouca liquidez, tem poucos negócios. Aí é outra história, tá, Letícia? Mas assim, hoje está subindo e vamos acompanhar o mercado nos próximos dias. A conta do confinamento, ela tá bem ajustada nesse atual momento, tá, Letícia? Com a compra do boi magro em São Paulo hoje a R$ 330. Vamos arredondar aqui a nossa prosa final para nós responder aqui as perguntas.
Ó, tem um vizinho
Mas
seu aqui, ó, o Paulo Sérgio da Silva falando de Catalão no Goiás. Bezerra fêmea no nosso Goiás está 10 a R$ 11 a mais o quilo.
então, R$ 10 o quilo é R$ 300 arroba. R$ 11 o quilo é 330 arroba da bezerra. Como é uma bezerra, Letícia, uma fêmea? Essa fêmea aí é uma bezerra fêmea. Ela é uma bezerra de 180 quilos, 210. Então, ela consegue diluir. Essa bezerra vai virar o quê? Vai virar uma matriz ou ela vai virar... Você vai levar para a novilha para vender, para bater? Então, assim, é um animal pensando no ciclo pecuário, preço de bezerra cada dia mais firme. Opa, ainda assim está num preço interessantíssimo de comprar, tá, Paulo?
E olha só, o Moisés Alves dos Santos de Almeida, ele dá aqui saudações, nobres doutores, e ele diz o seguinte: para cair basta uma fofoca, uma fake news. Nesse caso, Moisés, o Ronald ele estava falando mais de um movimento especulativo, né, Ronald? Dessa vez, a gente não tem nenhum rumor aí, nenhum burburinho aparentemente até o momento, né, Ronald?
Exato, Letícia. Como o mercado estava no topo, Letícia, e após várias semanas de alta, é natural essa correção. Agora, que a correção em 3 dias ela supera todas as expectativas de uma correção saudável de mercado? Supera, porque a gente não tem boi. Não tinha boi em Praça Paulista no dezembro a 305, 306, que foi aonde o contrato de dezembro foi parar, Letícia. Dezembro chegou a estar boi a R$ 306 na bolsa. Como o novembro está fechando a 350, o dezembro a 305, Letícia? Me explica um trem desse, uai. Então é especulação, não tem outro. De um mês para o outro, de um final. Então, assim, Ronald, o contrato de dezembro só fecha lá, 30 de dezembro, com a média do 5 CPEA. Ótimo. O boi vai estar 305? Apareceu um movimento de boi que fazia. Saímos totalmente da compra, não temos interesse de compra. Não, os negócios continuam, o volume de compra, o frigorífico vai tocar os negócios deles, claro, com um volume um pouco menor. Então são essas discussões que a gente traz aqui, tá, Letícia? O pecuarista que não usa bolsa, ele tem que continuar o movimento dele. Quem está na cria tem que continuar produzindo. Agora, que o mercado estava muito especulativo com boi de 350, estava, Letícia. Subiu 120 dias sem parar. Se a gente pega assim, desde julho, que o mercado está subindo, agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses de alta. Na última semana de novembro, correção. Mas o que eu quero que vocês entendam é: apesar da correção, muitas vezes a conta para o fevereiro ainda vai fechar. A compra de um boi magro de 330 em Praça Paulista hoje não fecha, Leti. É uma conta estreita. Eu tenho ela aqui. Eu posso colocar o custo da diária que eu fiz com o
Vamos
cliente
fazer?
hoje. Vamos sim,
Vamos
mostra,
fazer?
mostra minha,
Vamos fazer essa
tela
conta aí
aí.
para o pessoal.
A tela que eu tenho hoje, Letícia, é a seguinte: nós estamos olhando um animal que vai sair dentro do fevereiro. Então ele vai ficar dezembro, janeiro, fevereiro. Ele vai ficar em média aí no confinamento. 100 dias. Vamos botar 100 dias. E aí, 90 dias, vamos lá, 100 dias. Tá. Hoje o boi para fevereiro, na bolsa, ele é R$ 310. Tá, o boi é 310. Eu estou fazendo um seguro e garantindo esse boi a R$ 300. Então, seria um seguro de R$ 5. Tá. O boi seria um boi, então, em São Paulo, a 295. Eu estou comprando um boi magro hoje, Letícia, próximo a 330, R$ 335 posto no meu confinamento. O um animal de 14 arroba. Com uma diária de 14,70, Letícia, esse animal ganhando 1,6 kg, 100 dias de coxo, 56% de rendimento, ele sairia um boi. Ele entraria um boi de 420, sairia um boi de 580. Um boi de 21 arroba, ponto 65. A venda desse boi, que é o boi magro, mais o custo da diária dele, se eu fosse vender ele, era 6.387. O custo para produzir esse animal é 6.160, que é o boi magro mais as diárias de 100 dias no período. Então, tá me dando uma rentabilidade hoje, Letícia, de R$ 227, de 3,7% no
Bem
período.
estreita, hein?
Para conta estreita. Isso para quem usa as opções. Ronald, eu não uso opção. Eu uso o contrato a termo. Eu uso o contrato, opero usando a minha gestão de risco, usando o contrato. Então, o boi de fevereiro é um boi de 310. A conta já melhora. Ah, eu vendo o contrato, eu tenho uma margem de garantia, o banco financia isso para mim. Então tá, aí a conta melhoraria, R$ 557, tá bom, Letícia? Esse cara está assumindo nessa operação aqui que o máximo e o mínimo que ele vai vender o boi dele é 310. Se o boi for a 350, opa, desculpa. Se o boi for a 350, ele vai perder na bolsa, mas vai ganhar no físico. O máximo que ele vende, o mínimo é um boi de 310. No seguro de R$ 300, Letícia, ele paga R$ 5, ele paga de seguro 5, mas tudo que o boi subir, se vou continuar subindo, o boi vinha a 340, ele perdeu R$ 5, mas vai vender o boi dele mais caro no físico. Se o boi cair a 207, desculpa, se o boi cair a 270, o seguro de R$ 5, opa, o seguro de R$ 5, 270, foi mal. 270, o seguro de R$ 5 vai pagar um boi de R$ 300 para ele quando ele vai vender um boi no físico a 260, 265, 270. Ele ia perder na operação dele no físico 471. Só que a bolsa paga a diferença para ele. O seguro, você paga 5. Tudo que o boi cair, você está protegido. Protegendo o boi da onde? R$ 300. Sua margem líquida é 3,7 nesse momento, comprando um boi magro de R$ 335. Ronald, eu estou comprando um boi magro 335, eu estou vendendo um boi gordo de 300, 295, é isso aí, é a projeção da bolsa. Se você usa contrato, é totalmente diferente. Aí você vai travar o preço da tela, que é 310, tira o seguro. Você tira o seguro, seria um boi, você está garantindo um boi de 552. Então a conta, apesar da margem nesse momento ser um pouco apertada, ainda está no positivo, tá bom, Letícia?
Tá certo, Ronald. E agora daqui para frente, você comentou, né, que a tendência é a gente ver pouco a pouco os preços irem se recuperando, até porque não tem animal, né, sobrando ali para oferta. E quais são os pontos de atenção para o pecuarista? Você que está nos acompanhando agora, olho vivo e faro fino para as dicas que o Ronald vai trazer.
Próxima semana, Letícia, é determinante pensando em preço. A gente está entrando para segunda semana do mês de dezembro e eu tenho que ver como vai se comportar as compras dos frigoríficos. É notório que os frigoríficos estão pagando menos. Agora, vai ter férias coletivas mesmo? Já se fala em algum ponto que vai ter. Vai ter por quê? Porque não tem boi ou porque a conta está muito ajustada, não justifica pagar no boi nesse atual momento? Então, por exemplo, a gente viu correção na bolsa. Se caso esse movimento prossiga mesmo em volume, aí a gente pode ter mais correção. Então, bastante atenção nisso. Quem não tem boi para vender, Letícia, sai das redes sociais, sai da tela da bolsa, vai curtir o seu Natal, vai curtir o seu Ano Novo. Quem tem boi para fevereiro, março, atenção, fica, faça o seguro agora, não. Se for comprar boi magro hoje, Letícia, faça uma gestão de risco. Ronald, mas você está dizendo que o boi possa subir lá na frente? Sim, mas gestão de risco é o seguro da caminhonete. Eu nunca vi meu pai, mesmo ele achando que ele não vai andar em lugares remotos ou a caminhonete vai ser roubada, mas ele mesmo assim ele faz seguro. Por que você não faz para o boi, que é o que paga a caminhonete? Então, bastante atenção. O mercado de leilões nos próximos dias vai andar um pouco mais parado, menos negócio, mais frio, natural. Por quê? Vai ter menos compradores, todo mundo está indo para a festa de final de ano. E qualquer surpresa, Letícia, que não apareça boi no mercado físico, que esse clima seco que a gente viu e lagarto e tudo mais, mesmo a chuva voltando, a gente pode ver boi, Letícia, voltando a subir. Por quê? É o que o amigo falou. Deixa para ver se não aparecer os animais, o que acontece. Porque a demanda existe, tá, Letícia? Então, atenção. Acho que essa é a forma do momento. O mercado está especulativo, olha menos para ele, continua fazendo seu trabalho. E muito obrigado a todos aqui que ficou até agora, curtiu o vídeo. 300 pessoas ao vivo, 140.
309 pessoas para ser exatas, acompanhando a gente há 43 minutos e largando 148 joinhas aqui no nosso bate-papo. Muito obrigada a vocês da nossa audiência, e Ronald, meu caro. Muito obrigada a você e toda a equipe da Pátria, que são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Muito obrigado você, Letícia, e a todos que compartilhou, que curtiu. Curte aí o vídeo aí, vamos bater 1.000. Após isso aqui ficar gravado, Letícia, vamos bater 1.000 curtidas nesse vídeo nos próximos 5 dias, tá bom? Porque é uma forma de mais pessoas ver. Obrigado a vocês, que Deus abençoe. Eu acredito que essa será a nossa última entrevista esse ano aqui, falando do escritório. Vou estar no Parazão a partir do dia 20, vou estar lá com a família. Então vou rodar lá, vou ver os pastos, vou ver se a lagarta vai chegar, tomara graça. Ô, oh, Deus, não deixa chegar lá no meu passo, não, que as áreas meia dobrada. Nós compramos um drone, Letícia, para fazer a aplicação, caso essa lagarta chega, para fazer outras aplicações de produto, mas principalmente para conter essa lagarta aí, que ela já chegou no Pará, na região 600, 400 quilômetros de distância da nossa região, que a chuva chegou. A lagarta chega quando a chuva chega. Então, nós estamos bem atentos lá, porque precisamos desse pasto dentro do janeiro, dentro do fevereiro aí.
Tá
E esse é o
vendo?
movimento, tá?
Vocês estão vendo, né, gente? O homem entende de algoritmo de rede social, entende também de aplicação de insumos por meio de drone, né? É a tecnologia do agro, né, Ronald?
Letícia, a última pergunta do Adriano. Cadê a arroba de 400, Ronald? Ainda bem que você botou um asterisco. Eu fiz várias palestras, Letícia. Rodei em várias regiões o bezerro de 400, tá, Letícia? E eu fazia. O bezerro de 400 chega no ano de 2025? Letícia, em algumas regiões ele chegou no ano de 24 já. No Parazão ainda não. Bezerro médio lá, R$ 11,80, R$ 12. Então é um bezerro de R$ 360 a arroba. E sim, a pergunta ali, a arroba de 300, R$ 400 ela chega? Adriano, teremos espaço sim nos próximos 2 anos para ver isso. Eu acredito, Adriano, que foi apenas uma primeira pernada de alta nesse ciclo nosso de preços mais firme, tá bom? Então, correções é saudável para que a gente ganhe impulso e possa participar aí, tá bom? O Jairz fez outra pergunta aqui, mas não vamos tocar aqui não, tá, Jairz? Essa questão da inflação, porque aí nós vamos falar do governo, eu não gosto de falar desse governo, não. Esse governo aí tá fazendo o trabalho dele, que ele prometeu lá atrás, no ano de 2022. O governo não surpreendeu ninguém, tá, Jairz? O governo está fazendo o mesmo papel que ele falou que ia fazer. O governo não prometeu nada além disso. Não sei se vocês lembram da proposta de campanha. Eles estão conseguindo passar elas dias após dias, a tranco e barranco. Quando eles não passam no Senado, na Câmara, eles falam nos microfones para Deus e o mundo ouvirem.
É isso, Ronald. Muito obrigada e um forte abraço a toda a equipe da Pátria por aí. E até a próxima.
Até o ano que vem, se Deus quiser.
Tá aí, então, estivemos com o Ronald Macuco, engenheiro agrônomo e consultor de mercado da Pátria Agronegócios, nos trazendo aqui vários insights, várias informações a respeito desse rebuliço, né, dessa queda abrupta do mercado futuro do boi gordo, as arrobas ali, os preços despencando de um dia para o outro, pegando todo mundo ali de calça curta. E o Ronald traz uma explicação um pouco ali, trazendo uma clarificação, né, dessa situação para a gente, que é um movimento especulativo, né, um movimento ali de pessoas que usaram a bolsa como uma ferramenta de gestão de risco, fizeram ali a sua realização e esse preço despencou. E é claro, né, a bolsa a gente vê como um reflexo do mercado físico e a gente olha para o físico e vê que o físico ele não caiu como a bolsa. E aí o que que o Ronald ele traz de questionamento para a gente, inclusive várias pessoas da audiência do Notícias Agrícolas participando dessa entrevista ao vivo também trouxeram de informações das suas regiões. Não há oferta vasta de boi para levar para abate, ou seja, o que seria um fator para pressão baixista de preços, que seria uma oferta muito elevada e uma demanda desaquecida, não é o que está acontecendo, não é o que a gente está vendo. Tanto a demanda interna quanto a demanda externa estão aquecidas e não há uma oferta elevada de animais para abate. Ou seja, isso se explica com o um movimento especulativo na bolsa e também justificado pelo preço no mercado físico ali paradinho, inalterado. E por falar em preço, Pedro, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, vamos ver os preços do boi gordo na B3, a Bolsa Brasileira. Dezembro de 2024, ainda a gente vê aqui ó, uma alta de 1,46% nesse momento, arroba valendo R$ 319,60. O janeiro 25 tem alta de 1,66%, valendo R$ 314,65. Fevereiro tem alta de 1,31%, valendo R$ 310, redondinho, arroba. E o referencial do CPEA para o boi gordo no estado de São Paulo tem uma tímida queda, quase estabilidade de 0,04%, com a cotação da arroba em R$ 351,80. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.